Estamos de volta, 23 minutos para o meio-dia, 25 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro do programa de segunda a sexta-feira, sempre das 11 ao meio-dia. 999-530616 é o nosso WhatsApp, que já está aqui na minha tela, para você fazer alguma pergunta, interagir com os nossos convidados que estão aqui hoje falando sobre a inovação, a tecnologia, né? Como uma empresa aqui na Serra Gaúcha e que também sai dos portões, inclusive do Brasil, né? Nós estamos aqui com todas as empresas que já trabalham para fora do Brasil, inclusive a Vaportec, que é o Felipe Vacari que está representando aqui, faz o contrário, né? Tu vai lá fora, busca e desenvolve o trabalho aqui dentro do Brasil.
Exatamente.
Chegando aqui conosco também o coordenador da unidade Smart, da Soprano Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos, o Júlio Bortolini, que teve um compromisso de última hora, Júlio, mas veio correndo, deu tempo. Obrigada pelo teu esforço, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui.
Obrigado pelo convite aí de vocês, da rádio, e é um prazer estar aqui com vocês.
Até porque é um assunto que está picando há muito tempo, né? A inovação, as startups, e algo que a Soprano, aos seus... Quantos anos a Soprano?
64 anos.
64 anos, né? A gente tem que fazer jus a essa trajetória aqui. A Soprano é uma das mais antigas empresas aqui da Serra Gaúcha, se fazendo com as que estão vindo agora e vendo também, né, Júlio, que com 64 anos a Soprano, vendo essas que estão aí, a trajetória se funde ao decorrer dessa caminhada, né?
É, sem dúvida, sem dúvida. A Soprano, ao longo dos 64 anos, né, ela sempre teve uma veia muito empreendedora, né? Tanto que lá em 1954, na sua fundação, a gente produzia acordeões, né? Gaitas, né? E se a gente pegar a história, pegar a linha do tempo, né, que eu não vou falar agora, obviamente, porque a gente passaria o tempo todo falando, mas ela veio se transformando e veio criando, veio abrindo canais de venda, mercados, produzindo produtos diferentes, comercializando produtos diferentes, se diversificando ano após ano, né? E eu acho que essa é a receita da Soprano para ela se manter no mercado por tanto tempo e se manter bem no mercado por tanto tempo, né?
Se alguém chegasse para te perguntar, tá, mas a Soprano faz o que da vida? Qual é a tua resposta?
A Soprano, ela entrega soluções para facilitar a vida das pessoas, né?
E se tu fosse citar os produtos que a Soprano fabrica?
Hoje a gente tem 5 unidades de negócios, né? Dentre elas, a gente tem a unidade de fechaduras e ferragens.
Que acho que é a mais conhecida.
Se
a gente falar em Soprano, vem à mente o quê? Fechadura, né?
A gente também tem a linha de materiais elétricos, né? Tem disjuntor, contatora, relé e outros produtos elétricos, né? Para o ramo de construção civil. Tem uma unidade de utilidades térmicas, onde a gente faz garrafa térmica, caixa térmica e uma série de outros utensílios domésticos, né? E a gente tem uma unidade de acessórios para móveis, onde a gente atende a indústria moveleira, né, e o varejo também de móveis, né, varejo ferragista de móveis. E por último, então, a gente fundou uma unidade que é a unidade Smart, que é uma unidade que trabalha com produtos de inovação, né, onde o nosso conceito é trabalhar produto que traga diferenciais competitivos tanto para a marca quanto para quem vai utilizar, né, para as pessoas, para o consumidor em si. Né?
Bom, acho que está aí, né, o Felipe, o Fábio e o Gustavo, tá aí a prova, né? 64 anos, a Soprano não ficou só na fechadura, né? É assim como as empresas que vocês representam aqui hoje, também o leque se abriu e muito. Para quem está nos ouvindo agora e já está no mercado, vai começar ou tem medo de inovar, o que dá para se destacar nesse caminho? Porque tem que ter inovação e tem que ter coragem, acima de tudo.
Sim, é verdade. A Vaportec, como o próprio nome já diz, é vapor, né? Então, mas há muito a gente saiu do vapor. Tanto que eu me apresentei aqui como uma empresa de refrigeração, enfim. Sim. Então, a gente diversificou também. E eu acho que não se prender ao teu objetivo inicial e ter humildade de reconhecer quais são os melhores caminhos é o principal. Eu acho que tendo isso, o empreendedor, o empresário, enfim, seja quem for, vai conseguir tocar adiante o projeto, vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir fazer, ter um bom empreendimento, que não é só ganhar dinheiro, né? Mas também se satisfazer com aquilo, fazer bem o que faz e ser diferenciado, né?
Nesse sentido, Fábio, essa, digamos, essa ampliação do mercado depende também dos gestores terem a mente aberta, né?
Principalmente, né? Eles são os...
Se eles não derem o aval, vocês não fazem nada.
Os promotores, né? Tanto os donos da empresa, acionistas, enfim, os stakeholders, eles devem promover isso nas suas empresas ou permitir e incentivar. E os gestores, por sua vez, sozinhos não vão fazer nenhuma inovação. Precisam de pessoas, então é necessário um ambiente que possa ser inovador ou que permita que permita fluir a ideia da inovação, balanceando com os números, né? Ou seja, não basta a empresa só criar produto e não esse produto não se pagar, né? Ou não dar o retorno financeiro. Então, a velha história da administração de se manter a lucratividade, tudo e continua, né? Mesmo com as startups. Sim. E a empresa deve sobreviver. Somado a isso, a inovação deve ser bem balanceada. Então, não adianta só criar produto que não dá retorno. Tem que ter esse cuidado também, né?
A Unicred já passou por essa experiência, né, Gustavo, com a ferramenta, né, das ideias que vocês tiveram. E vão continuar nesse caminho.
Sim, na verdade, a gente não gosta de tratar como um orçamento específico para um projeto, né? A gente gosta de ter orçamentos específicos para podermos inovar. Então, o processo cultural, acho que para mim, é o mais importante. Quando todos os envolvidos da organização estão preocupados em ter uma cultura mais voltada à disrupção, à inovação, é o que dá certo. A gente ter uma iniciativa isolada é muito complexo a gente tentar inovar nesse sentido. O mercado financeiro onde a Unicred está inserida talvez seja um dos mercados mais competitivos hoje no mundo, né? O mercado financeiro é extremamente regulado. A gente tem, e o Brasil pode ser admirado pelo Banco Central que nós temos, é um
case. Apesar de tudo, né?
Apesar de tudo, o Banco Central brasileiro é um case hoje no mundo em termos de gestão. Então, nós somos extremamente bem regulados por uma instituição, uma autarquia federal. E a competitividade cada vez maior, né? Os bancos lá no passado só faziam empréstimos e captavam e emprestavam. Hoje, e a Unicred nesse contexto cada vez mais quer focar como uma plataforma de negócio. Então, se fala muito da fecha agência ou abre agência, trabalho só no digital ou trabalho no físico. O nosso foco é omnichannel. Omnichannel significa todos os canais. Nós precisamos estar muito bem preparados para o cooperado que quer ter um atendimento presencial, digital. Independente do canal que ele queira, a gente tem que estar bem preparado e esse é o nosso desenvolvimento. O nosso foco está justamente nisso. Que sermos cada vez mais uma plataforma que estimule negócios, inclusive entre os nossos cooperados. Em breve a Unicred vai estar lançando aí uma iniciativa que não é mais projeto, era um projeto, está sendo uma iniciativa, que vai ser uma grande estrutura de marketplace, onde os nossos cooperados do Brasil inteiro vão poder ter acesso a condições e negócios exclusivos para eles. Então a gente quer estimular esse networking, esse negócio via plataformas, né?
Aliás, esse é um caminho que muitas empresas estão adotando, principalmente telefonia, TV a cabo. Eu, sinceramente, espero que o atendimento físico demore um pouco mais para finalizar, porque hoje em dia a gente tem muitas dificuldades se tu for resolver qualquer problema, seja ele grande ou pequeno, sobre o teu telefone de linha fixa ou celular. Então, isso ainda o ser humano requer, né? Tu falaste agora, me veio esse problema na cabeça. Júlio, a Soprano, tendo esta unidade Smart, ela realmente está incentivando e dizendo, estamos aqui caminhando para frente, né? Porque vocês estão assumindo dentro da própria empresa as startups que estão chegando. Tem espaço para mais startup lá, Júlio?
Tem sim, tem espaço sim. Eu acho que contribuindo um pouquinho com os colegas aqui de bancada falaram, né? Tu tens que ter sim um direcionamento estratégico, né? Não pode ser apenas uma iniciativa, apenas um produto ou apenas alguém dentro da empresa querendo fazer inovação que não funciona, né? Pode até funcionar em alguns momentos, mas não se cria a cultura de inovação, né? E a gente então, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tem fomentado muito isso, né? Através desse direcionamento estratégico, com esta unidade também de negócios nova, que é para produtos inovadores, mas também de uma forma geral dentro da empresa como um todo, dentro dos processos da empresa, né? Então, a gente está muito de olho no mercado, muito de olho nessas startups que vêm com soluções para processos, sejam eles processos corporativos, sejam processos fabris, né? E isso sim faz todo sentido, né? E eu acho que é dessa forma forma que a empresa de 64 anos, né, com uma história, já com uma raiz forte na empresa mais antiga, né, ela começa a se transformar para uma empresa de tecnologia, né? E hoje muita empresa nasce fazendo um produto ou fazendo algum serviço e ela se diz uma empresa de tecnologia. Então, eu acho que esse é o sentido que a gente tem que levar. As empresas, elas têm que se transformarem e serem empresas cada vez mais de tecnologia, porque esse é o futuro que a gente está enxergando aí para frente. Né?
Sem dúvida. A gente não pode, faltam 11 minutos para o programa terminar, mas eu quero saber do Fábio também, que trabalha mais diretamente com a robótica. A gente tinha comentado aqui, a robótica não tira emprego de ninguém, ela incentiva as pessoas a correrem atrás da robótica.
Existe um preconceito sobre o robô, né? Porque qualquer notícia que aumenta a indústria se verifica na TV, o robô, aquela linha de produção com os robôs. Diminui a produção industrial, aparecem os robôs na TV. Então, eles ganharam uma fama, né? De um equipamento que tira emprego. Na verdade, muitos empregos estão sendo transformados, são necessários programadores do robô, mantenedores, né? Para conserto.
Alguém precisa apertar o botão, né?
Alguém precisa apertar o botão. E se fosse fazer um paralelo do que tira emprego, vamos pegar um caso mais antigo, que é uma betoneira que faz concreto, que é nada de tecnológico, né? Claro, me perdoem quem fabrica betoneira, mas é algo muito antigo. E se fosse botar pessoas fazerem concreto à mão, era necessário 16 pessoas para fazer o que uma betoneira faz. E um robô vai tirar 2 ou 3 postos de trabalho braçais, né? Então, não tem como impedir o crescimento e a evolução. Uma colheitadeira também, que é totalmente mecânica, na sua essência, também teria redução de emprego. Ou seja, não vai ter mais emprego braçal, ou vai se reduzir, isso já se sabe. E é o que o mundo caminha, né? Então, não tem como frear isso, né? É até uma discussão que não tem como, mas vai ter novos empregos. Então, a pessoa hoje que tem que escolher uma profissão, eu diria, estuda melhor o que vai dedicar seu tempo, porque a gente está falando não que ela tenha que ficar nessa carreira, mas se investe muito tempo, com 4, 5 anos numa graduação. E só a graduação não basta, tem que ler em casa, tem que estudar. Então, que ela estude um pouco o que o mercado precisa, sabe? Essa é uma carência que existe muito forte hoje na nossa educação, que é o direcionamento da pessoa. Seja pelo que o mercado precisa, seja pela característica da pessoa, o que ela se adequaria melhor com a sua característica, né?
Talvez o tempo que a gente está vendo agora, das coisas acontecerem muito rápido, talvez isso não esteja causando um certo medo nessa geração que está enfrentando hoje não só o mercado de trabalho, mas os bancos de uma universidade, de um segundo grau, que seja o ensino médio, que isso também já mudou. Vocês percebem como é rápido, né? Sim. Na nossa época, com certeza, todo mundo que fez aqui o segundo grau, né? Vocês não pegaram o ensino médio ainda, né?
Não.
Então, assim, isso muda muito rápido. Então, talvez, até para vocês que têm já uma experiência de mercado de trabalho e também de ser humano, isso não está assustando um pouquinho essa geração, hein?
Eu acredito que não. Na verdade, eu acho que o grande X da questão e o grande problema para a gente estar discutindo aqui é a educação no Brasil. Então, o problema é que a pessoa não enxerga que se, por exemplo, se especializando, trazendo aqui o que o Fábio falou, ela se especializando lá na máquina de robótica, por exemplo, ela pode ganhar 5 vezes o que ela ganha trabalhando com aquilo se ela fizer manutenção naquela máquina. Então, eu acho que o grande problema é a visão que as pessoas têm. Então, o medo, nós criamos os nossos medos, né? Então, se a gente se adequar ao mercado, ao que está acontecendo, estudar para trabalhar com ele e não contra ele, eu acho que é aí que está o grande ponto.
Ontem, inclusive, na redação, a gente conversando sobre um tema que geraria um debate. Na nossa época, eu fiz datilografia, por exemplo, e os meninos, mais meninos, fizeram o Senai. Hoje em dia não se fala mais muito em Senai, em mecatrônica. Isso é bom ou é ruim, gente?
Isso é o Brasil. Porque lá fora é caro estudar, não tem tanta instituição gratuita.
Temos um Senai, que é uma instituição.
Nós temos uma instituição com vagas até praticamente gratuitas, os cursos.
Eu não sei se é verdade, viu, Fábio, mas eu ouvi por alto ontem um ouvinte nos perguntando. Inclusive, estava aqui a gente fazendo um balanço sobre a Secretaria de Desenvolvimento e Emprego de Caxias do Sul, e um ouvinte mandou sobre se a prefeitura iria fazer alguma coisa sobre o possível fechamento do Senai.
Sim. Você já ouviu falar? Acho que já fechou, se não estou enganado. Não todos eles estão direcionando para mecatrônica, algumas coisas. Trabalhei 10 anos lá e fui aluno, devo muito a essa instituição, aprendi muito. Mas o que se percebe é que se perdemos alguns valores de tenho que estudar para conquistar um trabalho e o trabalho vai me dar retorno financeiro para conquistar alguma coisa. Uhum. Isso o Brasil perdeu, infelizmente, na grande essência, e isso é algo que tem que ser recuperado, porque uma escola fecha porque não tem alunos, ou seja, até o Instituto Federal tem vagas em aberto gratuitas, né? Então não é uma questão de poder aquisitivo ou não, e sim cultura, né? Então o que tem que se recuperar é que é aquela meritocracia, né? Eu vou estudar para ser alguém, então é algo, eu vejo que é mais local isso em países subdesenvolvidos, porque lá fora ainda existe o segundo grau tradicional, existem os livros clássicos de economia, de administração,
e lá o estudo. Fora, né, gente, vocês vão concordar que a tecnologia também...
E países como Suíça, que é o número um em patentes, Japão, Estados Unidos, então, por algum motivo, a nossa criatividade, às vezes, ela acaba estragando algumas coisas, né, então, é necessária essa retomada, é uma lástima o fechamento de uma instituição.
Sem
dúvida. E ao mesmo tempo tem vagas, né, então nós temos muitas vagas que não são preenchidas porque as pessoas não estão preparadas. E às vezes um curso técnico é suficiente, ou até um curso, antigamente se falava aprendizagem, que era para aprender um ofício, né? É suficiente para uma empresa.
Grau, a gente sabe, já saía com ofício. Eu, por exemplo, eu sou professora de ensino, hoje unidades, séries iniciais. O magistério, daqui a pouquinho ele vai acabar, gente.
E quem vai ensinar ou ter uma preparação para ensinar?
Nós temos aqui do lado o Colégio Santo Antônio, que fechou há 2 anos, já há 2 anos, 3 anos.
O Tirão fechou no passado, né? E, então, enfim, é bem delicada essa situação as pessoas deveriam pensar melhor seus anseios, suas atitudes e menos vitimismo, né?
Nesse sentido, as empresas... entidades que tratam, que têm colaboradores, elas não podem também incentivar de alguma forma a direcionar as pessoas? Eu lembro, eu acho que uma vez a Soprano tinha isso de, não é fomentar, mas de financiar mesmo, ela pagava para o seu colaborador fazer cursinho pré-vestibular, fazer faculdade. Continua esse sistema lá no Soprano?
Sim, a gente ainda tem essa política de bolsa auxílio, né? A gente chama de bolsa auxílio, né? Tanto para cursos de profissionalização, como cursos de extensão, curso de graduação e pós-graduação também, né? Mestrado, enfim. E entrando um pouquinho nessa linha dos mais jovens, né, a gente tem hoje, fazem 5 anos, né, 5 ou 6 anos, que a gente tem um instituto Adelino Miotti, que é basicamente é como se fosse um Senai dentro da Soprano, voltado para a vida dos jovens, né, então a gente, dentro da Soprano, a gente ensina um pouquinho mais sobre como ser um bom cidadão, né, e como se portar bem dentro de uma empresa, né, e ao mesmo tempo essa mesma turma ela tem um Senai, né, então ela faz num turno o Senai e no outro turno ela tem essa educação dentro da Soprano, né, e é assim, nítido, assim, muito nítido a diferença que a gente tem de um jovem de 18 anos que sai do instituto e se forma e começa a trabalhar na Soprano, ele já começa praticamente 4 ou 5 anos na frente de outros jovens de 18 anos que chegam extremamente crus, né, então realmente é importante, né, e é uma coisa que a gente está perdendo e a gente tem que retomar, né, que é essa educação dos jovens, né, e eles chegarem numa empresa com 18 anos já tendo uma base muito sólida como é a que a gente dá lá no instituto, é bom para eles, é bom para a sociedade, é bom para a empresa, é bom para todo mundo.
É bom para a empresa porque ela vai ter o resultado isso, né, no dia a dia.
É, a gente tem hoje, né, a realidade das mídias sociais educando os jovens, e isso aí cria uma ilusão na cabeça desses jovens que eles acham que a vida é uma coisa que não é. Que não é e que nunca foi e que nunca vai ser. Então, isso é um grande problema para as empresas combaterem. Porque talvez não só os pais, não só as escolas vão conseguir combater isso, mas cabe às empresas também participar desse processo de educação. A educação é um quesito que tem que ser visto por todos, não só pelos pais, pelos professores, mas é um quesito que tem que ser visto por todos. Né?
Eu tenho aqui a participação dos ouvintes, eu não sei o nome ainda, o final do celular é 4048, se puder mandar o nome, ela está perguntando, estão contratando na Soprano? Manda teu currículo lá, vamos lá, quem sabe, né? É essa a resposta, né, que eu acho que a empresa quer isso. Ah, eu gostaria, meu sonho é trabalhar, né, em tal empresa. isso demonstra que o caminho está certo. Esse braço que a gente fala, Gustavo, o braço social da empresa, né? A Unicred tem algum braço social nesse sentido?
Totalmente. A gente tem também instituído no ano passado um instituto do Sistema Unicred no Rio Grande do Sul, que esse ano a gente está começando com ações mais efetivas, mas nós temos programas de formação continuada para colaboradores, incentivo à graduação, incentivo à pós-graduação. Nós temos programa de formação e continuação, inclusive com apoio financeiro e de financiamento da própria Unicred para os nossos cooperados. A gente tem um fundo que se chama FATS, que é um fundo de apoio técnico e social, que além de legalmente a gente constituir todos os anos com base nos nossos resultados, a gente investe na sociedade desenvolvendo tecnicamente e socialmente essas pessoas, né? Eu gosto muito a gente sabe que o grande problema do Brasil, de fato, é a questão de educação.
Sem
Falta
dúvida.
Um planejamento estratégico como país. A gente tem um plano político, cada eleição é um plano político novo, né? A gente não tem um plano contínuo. E cada vez mais a iniciativa privada está tentando cumprir um pouco desse gap. Eu gosto muito de ouvir aqui os colegas e representando as suas empresas, assim como a Unicred, que a gente tem sim como desenvolver mais a nossa população, mais as pessoas, e temos uma responsabilidade, não delegar isso só para o governo, mas uma responsabilidade como empresa, né?
Nós ainda não somos um país que tenha condições de esperar que o governo haja sozinho. Nós não temos essa ilusão, não sei se isso um dia vai acontecer. Um país em que tem a saúde, que tem a educação, que tem, nós temos sim que unir as empresas
Exatamente.
Têm que continuar incentivando a estudar, a se aperfeiçoar, as fundações, as ONGs são extremamente importantes para o desenvolvimento desse país, e eu não tenho dúvidas de que se não fossem essas empresas com seus braços sociais, muita coisa ruim já teria acontecido também, né? Em relação ao emprego da Soprano, a Janine Sartor está perguntando, viu? Vai lá, fala com o Júlio. O Janine, deixa o teu currículo lá e vamos ver o teu diferencial, porque aí é que, aí é o importante.
A gente tem bastante vagas em aberto, né?
Olha aí, então,
mas
Janine, vai lá.
Existe um processo de recrutamento, sim, né? Através do RH, mas ela que sinta-se à vontade, né, em mandar para nós o currículo, a gente vai avaliar e se encaixando alguma vaga, certamente ela vai ser chamada, né?
Gente, é bom ver essa mentalidade aberta que vocês têm, uma veia empreendedora que os quatro que têm muito grande, que as empresas de vocês continuem dando essa resposta para o Brasil, que a gente merece. Um dia acho que a gente chega lá. Nós temos hoje uma política que está sendo um choque para a gente, tanto econômica quanto política, literalmente na palavra. Nosso presidente quer cortar verbas do Sistema S, o que a gente falou aqui do Senai, imagina ele cortando verbas. O Paulo Guedes foi bem claro quando falou que vai cortar 30% do Sistema S. Não sei o que vai acontecer depois disso. Então, a gente precisa realmente unir forças, trabalhar muito e rezar, né? Porque também, sem fé, a gente não vai conseguir muito para frente desse jeito. Mas a mão de obra é essa. O diferencial do ser humano está provado por A mais B, que existe cada um, a gente tem a formação, mas o diferencial é cada um de nós que mostra. E o mercado está aí para quem se interessa e busca, né, um espaço diferenciado. Que bom que as empresas têm uma perspectiva e estão cumprindo o seu dever na sociedade. Todo mundo concorda que as expectativas são mais positivas do que negativas para esse ano?
Sim, com certeza.
Maravilha, que maravilha. Meio-dia e um minuto, muito obrigada ao Júlio Bortolini, que esteve aqui. Ele que é o coordenador da unidade Smart da Soprano, desenvolvimento de produtos tecnológicos. Muito obrigada ao Fábio Tiburi, que é o diretor de operações da Sumig Robótica, ao diretor da Vaportec, Felipe Vacari, e ao Gustavo Saltiel. Eu passei o programa inteiro falando Gustavo Stedley. Aí no começo ela falou assim, vamos corrigir meu sobrenome. É Saltiel, tá, gente? Alguém que for lá pedir dinheiro emprestado, fala lá o sobrenome dele direitinho, senão não vai levar. Diretor da Unicred, Integração Unicred Central, Gustavo Saltiel. Gente, muito obrigada. Vocês contribuíram muito para que a gente entenda um pouquinho também que as coisas não são tão fáceis, mas também não são tão horríveis assim, né? A gente precisa ter incentivo cada vez mais e unir forças. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima semana.
Obrigado.
25 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta terça-feira, hoje 22 de janeiro. Até mais. Música.
Tua Rádio.